Olá, ouvintes, já 12 horas na capital americana, com João Santa Rita ao microfone, nesta quinta-feira, 10 de janeiro. Foi o dia em que se realizou a primeira Assembleia Geral da ONU, foi em 1946 e foi em Londres. Lá fora, hoje, 3 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora, posta em causa a anunciada vitória de Félix Tshisekedi nas eleições do Congo. Na Nigéria, tropas governamentais reassumem controle de cidade no Lago Tchad, de onde fugiram dezenas de milhares de pessoas. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Diretor do hospital em Malanje foi preso.
O crime de peculato sob forma contínua, ocorrido com violação das normas de execução orçamental.
General angolano diz que não há intenção de dar funeral de Estado a Jonas Savimbi. A UNITA reagiu.
Bom, essa é a posição assumida pelo seu general, que nós tomamos boa nota. Mas diria que ainda não há um programa definitivo. Há posições de intenção que nós respeitamos claramente.
Vamos também falar de ativistas detidos nas Lundas e do caminho de ferro de Benguela. E temos algo de novo. Operação Transparência vai para o mar e nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais.
E começamos na República Democrática do Congo, onde menos um dia após o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições da vitória do candidato da oposição Félix Tshisekedi nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo, a Conferência dos Bispos Católicos vem a público dizer que os dados que recolheu junto das assembleias de voto por 40 mil observadores não correspondem com o anunciado oficialmente. A Comissão Nacional deu a vitória a Félix Tshisekedi com 38,54%, seguido de Martin Fayulu, também da oposição, com 34,8% e de Emmanuel Ramazani Shadari, candidato do partido no poder, com 23%. Hoje, o segundo mais votado, Fayulu, disse ter havido fraude e pediu à Conferência de Bispos Católicos que apresente os resultados que obteve da sua equipa que lhe terão dado a vitória. Diplomatas citados pela Associated Press sob anonimato confirmam que os dados dos bispos católicos mostram que o Fayulu obteve a maioria absoluta dos votos. Em reação, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a todos que se abstenham da violência e que analisem eventuais disputas eleitorais para os mecanismos institucionais estabelecidos, de acordo com o seu porta-voz, Stéphane Dujarric. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, lembrou que qualquer disputa eleitoral deve ser feita nos locais apropriados e que os resultados devem refletir os desejos dos eleitores, sem, no entanto, felicitar Félix Tshisekedi.
Tropas nigerianas assumiram controle de uma cidade estratégica no Lago Tchad depois de ataques de radicais terem forçado a fuga de dezenas de milhares de pessoas. No mês passado, combatentes do autodenominado Estado Islâmico da província da África Ocidental tinham capturado uma base naval e uma outra base militar de uma força regional na cidade de Baga. A ONU disse que mais de 30 mil pessoas fugiram do local. Uma fonte militar confirmou que tropas governamentais entraram na cidade ontem, que controlam totalmente.
Na República Centro-Africana, as negociações de paz entre o governo e vários grupos armados vão começar no final de janeiro no Sudão por iniciativa da União Africana. O anúncio foi feito durante uma visita que dirigentes da Organização das Nações Unidas, da União Africana, da Comunidade dos Estados da África Ocidental e de países da região realizam desde ontem à capital do país, Bangui. A mediação da União Africana, lançada em julho de 2017 e apoiada pela ONU, tem sido criticada por diplomatas e observadores pela sua lentidão e falta de eficácia.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo exortou hoje os líderes árabes a lutarem juntos contra o Irão e criticou a administração Obama por uma estratégia que disse ser equívoca para o Médio Oriente. Ao falar no mesmo local que o antigo presidente Obama falou há 10 anos na capital egípcia, Pompeo prometeu que os Estados Unidos continuarão os esforços diplomáticos com os seus aliados para expulsar as forças iranianas da Síria, mesmo depois da anunciada retirada de militares norte-americanos daquele conflito.
Os Estados Unidos recusaram reconhecer a legitimidade do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que tomou posse hoje na capital de Caracas para o segundo mandato. O conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, descreveu o governo de Maduro como uma ditadura ilegítima.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje começamos em Malanje com o combate à corrupção. O diretor-geral do Hospital Materno-Infantil de Malanje, Mateus Paquete Van Dunham, e duas outras pessoas foram presas. E em breve poderá haver mais prisões. Isaías Soares.
Segundo uma fonte da Voz da América, Paquete Van Dunham e outros dois gestores daquela unidade orçamental foram detidos por especialistas do Serviço de Investigação Criminal na segunda-feira. A Delegação Provincial do Ministério do Interior de Malanje confirmou as três detenções através do especialista do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, Simão Kambambe.
Por crime de peculato sobre forma contínua, ocorrido com violação das normas de execução orçamental, dia 7 de janeiro de 2019, na rua Comandante d'Angeré, município de Malanje, foram detidos como presumíveis autores do delito os cidadãos António, solteiro de 29 anos de idade, Paquete, Calandula, casados de 51 e 54 anos de idade, respectivamente.
Vários casos de corrupção estão a ser investigados em Malanje. A Procuradora-Geral Adjunta, junto do SIC, Lina Kaloi, que falava em dezembro na qualidade de procuradora provincial em exercício.
Temos alguns, mas ainda encontram-se em fase de investigação. Número propriamente dita, não podemos avançar, porque cada dia surge um novo caso.
O Serviço de Investigação Criminal, sob orientação do Ministério Público, tem efetuado buscas e apreensões de meios em propriedades de antigos e atuais gestores e funcionários públicos desta província, arrolados em processos de corrupção, nepotismo e tráfico de influência. Apenas um caso de corrupção foi tornado público até ao momento, a detenção do diretor do Gabinete de Educação do município de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, anunciou ontem em Luanda que os restos mortais do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi, serão exumados sem honras de Estado. Em declarações à imprensa, à margem do encontro de avaliação da Operação Transparência, Pedro Sebastião reafirmou que as condições para a exumação de Savimbi estão criadas. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente argumentou que não se tratará de um funeral oficial, uma vez que, disse o antigo presidente da UNITA, este não pertencia à família governamental quando faleceu. Coque Mukuta.
Em reação às declarações de Pedro Sebastião, ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, segundo as quais não existem razões para se fazer paralelismos com o funeral do Estado dado ao também falecido general Arlino Pena Benbeni, antigo chefe adjunto do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, disse à Voz da América que a UNITA tomou boa nota sobre um possível funeral de Jonas Savimbi sem honras de Estado.
Bom, esta é a posição assumida pelo seu geral, que nós tomamos boa nota, mas diria que ainda não há um programa definitivo. Há posições de intenção que nós respeitamos claramente, mas o mais importante é que este ambiente de concertação se mantenha, para podermos encontrar pontos de consenso para um programa definitivo.
Alcides Sakala lembrou ainda que existe uma comissão para a realização das exéquias que integram elementos da UNITA e do Executivo angolano.
Existem duas comissões, uma que é da UNITA, que é dirigida pelo engenheiro Mulato, pelo deputado Mulato, também vice-presidente da Assembleia Nacional, e a outra que é do governo, que é dirigida pelo general Pedro Sebastião. Estas comissões foram criadas no âmbito dos encontros que tiveram lugar no ano passado entre o Dr. Samakuva e o Presidente da República, o Sr. João Lourenço, para a aproximação de pontos de vista, para depois definir-se o programa definitivo das exéquias. áreas.
A Comissão Multissetorial para a Exumação e Transladação dos Restos Mortais de Jonas Savimbi tinha agendado para 20 de dezembro transato o enterro do ex-líder da UNITA, morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, o que não aconteceu. Na base do atraso está o facto da UNITA exigir a realização de colheitas de amostras dos restos mortais para serem submetidos a exames de DNA em 3 laboratórios por si escolhidos no exterior do país, a fim de certificar que as ossadas correspondem ao seu líder fundador, Koki Mukuta, Luanda.
Na Lunda Sul, continuam detidos 11 ativistas presos no passado dia 17 de novembro, na sequência de uma abrutada manifestação reivindicando autonomia para a região das Lundas. Os ativistas são aparentemente acusados de rebelião. As autoridades tradicionais querem um encontro com o governador para tentar resolver o problema. Armando Chicoca.
O governador da Lunda Sul, em declarações prestadas muito recentemente à Voz da América, disse que desconhecia da detenção dos cidadãos em causa por suposta participação na manifestação, que na sua ótica não existiram, salvo por outras razões. José Mateus Zeca Muchima, presidente do movimento protetorado Lunda Chokwe, disse que a acusação de rebelião e tentativa de golpe de Estado imputado aos ativistas do movimento protetorado é uma pura invenção.
Acusar de crimes de rebelião, isso é uma vergonha. Não se enquadra no processo reivindicativo da autonomia Lunda Chokwe. A autoridade do poder tradicional da Lunda tiveram reunião exatamente nesses dias. Houve encontro entre o senhor governador Daniel Félix Neto com o senhor rei Matsengo Atembo do Itengo, é que ele com a soltura imediata desses cidadãos estão livres, estão solidários com os cidadãos que estão hoje 54 dias presos sem motivo, sem necessidade. Se o regime acha que colocando o Lunda Chokwe na cadeia vai nos intimidar, completamente enganado, este ano vamos fazer 13 anos de luta. Manifestações dessa luta vai continuar sem parar até que haja diálogo.
Namib, Voz da América. Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O caminho de ferro de Benguela começou já a ser usado para transportar toneladas de minério da República Democrática do Congo. Já foram movimentadas 16 mil toneladas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que, quando vai de regresso ao Congo, o comboio vai vazio. O governador Rui Falcão não gosta. Empresários dizem o que falta. João Marcos.
A transportação de concentrado de manganês e cobre, 34 anos depois do encerramento da linha, serviu de pretexto com o governador de Benguela a manifestar o seu desagrado na presença de centenas de agentes econômicos.
Fico muito triste todos os dias quando penso que o comboio que trouxe o minério da Zâmbia ou do Congo está a regressar vazio. Com o potencial que Benguela tem. Quando nós temos aqui empresas que produzem tubos, produzem tudo e mais alguma coisa, então não é o momento de pôr esse produto nessa linha. Mas o comboio está a vir cheio de minério e está a voltar vazio. Mas falam muito só. Eu já aprendi que aqui em Benguela os que mais falam, os que mais criticam são os que menos fazem.
Defensor de uma federação de associações empresariais, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, revela que a sua organização tem uma proposta nesse sentido, com a banca incluída, e salienta que o Ministério do Comércio deve ajudar a estruturar o negócio.
O empresário de cá tem que ter relacionamento com o empresário de lá. Nós estamos a apelar aos nossos bancos comerciais que tenham correspondentes na RDC. E então, não conseguimos até hoje, apesar da disponibilidade do financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, para partirmos para as feiras transfronteiriças. Está na mão do nosso governo e é isso que a gente apela ao senhor governador, desse imperativo de fazer crescer a economia da região, neste caso de Bengala, porque tem potencialidades, porque nós temos aí cimenteiras, temos sal, temos produtos da pesca, temos bebidas. Então, o que falta?
Faltará ainda, na ótica de Joaquim Leiria, membro da Câmara de Despachantes de Angola, mais divulgação e arranjos operacionais no CFB, também no sentido de motivar o empresariado estrangeiro.
Já tivemos, a nível dos despachantes, pedidos para serviços de trânsito através do Porto de Lisboa, no caminho de ferro, mas não é o desejado. Acho que deverá haver uma maior divulgação, garantia de segurança por parte do caminho de ferro, para que encoraje quer o empresariado nacional, quer o estrangeiro, a utilizar o nosso trabalho útil. A velocidade dos comboios, as frequências dos comboios, isto tem a ver, a capacidade da composição que viaja com a mercadoria também tem a ver. Isto são arranjos técnicos que os peritos do Caminho de Ferro poderão melhorar.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O movimento independentista de Cabinda, a FLEC, reivindicou na terça-feira um ataque na aldeia de Chimizi. Nesse ataque, segundo a FLEC, teriam morrido 12 pessoas, nomeadamente 6 militares, 2 membros da FLEC e 4 civis. Em Cabinda, o chefe de Estado-Maior angolano desmentiu categoricamente o acontecimento. José Manuel.
O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, General Eugídio de Sousa e Santos, já desmentiu a informação e desafia a FLEC a apresentar evidências.
Os terroristas da FLEC sabem perfeitamente que isso não aconteceu, mas eles são livres de fazerem a montagem daquilo que eles pretendem para atingir os seus objetivos. Nós, Forças Armadas Angolanas, desafiamos os terroristas, o alto comando dos terroristas da FLEC, a mostrarem ao mundo o local em que isso aconteceu, as populações que foram mortas por nós, os soldados das gloriosas Forças Armadas Angolanas que eles abateram. Desafiamos isso.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos continuar a seguir com muita atenção o caso do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, ministro das Finanças de Moçambique, que foi novamente a tribunal hoje na África do Sul, está a discutir a sua extradição para os Estados Unidos. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanoko também em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, Facebook, também é voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado amanhã no Angola Fala Só é José Baranda Ganga. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Angola. Os Caminhos de Ferro na zona do Luanda vão entrar em greve segunda-feira. Uma oportunidade para discutirmos com José Baranda Ganga o porquê dessa greve e vamos também discutir o sindicalismo e a situação dos trabalhadores em Angola. Com José Baranda Ganga, do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Angola, amanhã, no Angola Fala Só. O governo angolano quer estender a Operação Transparência ao mar. Isto foi anunciado em Luanda pelo Comissário da Polícia Nacional, António Bernardo. A operação, recorde-se, tem como objetivo acabar com atividades ilegais que prejudicam o Estado angolano. No mar, claro está, há muita atividade ilegal e uma província que, tal como muitas outras, sente-se é o Kwanza Sul, onde o nosso correspondente Fernando Caetano falou com o diretor provincial das Pescas e do Mar, Adão da Silva Pereira.
estamos de acordo que se estendesse essa operação para a nossa costa. A qualquer uma das alturas pode ser violada para qualquer um dos barcos. Estamos preocupados com a pesca ilegal e não declarada. Há muitos barcos que se fazem à nossa costa e que provavelmente não têm autorização para pescar nas nossas águas territoriais. O Kwanza Sul é uma área que abunda bastante espécies e a potência de muitos barcos virem para a nossa costa é maior. Na província do Kwanza Sul nós temos três segmentos: a pesca industrial, a pesca semi-industrial e a pesca artesanal. E cada um deles tem a sua área de jurisdição. Também tem-se visto a captura de espécies imaturas. Também é uma da linha de força que nós, dentro dessa operação, poderemos também, aliás, na reunião que vamos tendo a nível do grupo, é nossa preocupação de preservar as espécies e preservar também as milhas recomendadas por cada segmento. Para além da pesca ilegal e não declarada e da violação das milhas, nós também, a nível do mar, vamos também falar da poluição marinha. Então acreditamos que essa operação, para de facto terminarmos com aquilo que tem sido as violações constantes.
Era o diretor provincial das pescas e do mar no Kwanza Sul, Adão da Silva Pereira. Ele estava a falar com o nosso correspondente, Fernando Caetano. Na página desportiva, vamos começar na Europa, em Portugal, com o futebol, onde hoje arranca a última jornada da primeira volta do campeonato, com um jogo entre o Portimonense e o Sporting de Braga. Braga está em segundo lugar, a 6 pontos do líder, o Porto. Portimonense em oitavo. Mas o Portimonense já derrotou esta época o Porto e o Benfica. Abel Ferreira é o treinador do Sporting de Braga.
Nós encaramos todos os jogos da mesma forma. Já vos disse que fazemos a avaliação, a análise a todos os pontos fortes e menos fortes do nosso adversário. E sabemos que, de facto, os registros em casa são muito interessantes, de uma equipa, como eu disse, com muita qualidade. Mas nós olhamos para isso, para esses números, para esses dados, para essas vitórias do nosso oponente, como um desafio e uma oportunidade de mais uma vez mostrar a nossa capacidade, a nossa qualidade, a nossa atitude competitiva, o nosso espírito de equipa, a nossa filosofia de jogo. E como disse, é uma oportunidade e um desafio para nós, tendo em conta todos esses números.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga de Portugal. Na vizinha Espanha, hoje há jogos da taça. Barcelona está no campo do Levante. Ontem, Real Madrid, que vai mal no campeonato, bateu em casa o Leganés por 3-0. Foi difícil na primeira parte, o primeiro gol só veio aos 44 minutos e foi de penalti. De qualquer modo, com este resultado, o Real deve ter passado à eliminatória seguinte. E falando da taça, ontem na Taça da Liga em Inglaterra, a chamada Taça Carabao, o Manchester City deu cabazada muito, 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 muito grande ao Burton Albion. É da terceira divisão, equivalente da terceira divisão, e ontem apanhou uma sova do City, 9-0, 4-0 ao intervalo. Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, disse que o facto da sua equipa nunca ter abrandado na busca de golos não foi um desrespeito, foi um sinal de respeito pelo adversário, disse ele. Ele disse que mostrar desinteresse a partir de certa altura é que seria desrespeitar o adversário. Ah, dá para pensar. Em França, Paris Saint-Germain do Neymar ainda não tinha perdido este ano em competições domésticas. Ontem foi à vida, afastado da Taça da Liga, perdendo em casa com o Guingamp por 2-1. Neymar marcou primeiro, o Guingamp ganhou com 2 penaltis. E falhou um terceiro. Au revoir, Neymar. E falando do Neymar, continua a falar-se do seu regresso ao Barcelona. Agora há uma notícia a dizer que o Barcelona quer vender o Brazuca Coutinho para angariar fundos para comprar o Neymar. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks, ontem ultrapassou o Toronto na liderança da Conferência Leste. Foi ao Texas bater o Houston, 116-109. Indiana, em terceiro lugar na mesma conferência, ontem perdeu, e perdeu bem, em casa do Boston, 135-108. O Boston está em quinto lugar. Os dois últimos do campeonato, esses continuam a perder. O Cleveland Cavaliers, em último lugar na Conferência Leste, perdeu em Nova Orleans 140-124. Phoenix Suns, em último lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Dallas 104-94. Los Angeles Lakers ganhou, bateu o Detroit 113-100. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, um dia depois de ter perdido em Filadélfia por 132-115, jogou novamente ontem à noite com a mesma equipa, o Filadélfia. E agora jogou em casa, não muito longe, aqui da Voz da América, e vingou-se. Ganhou 123-106. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, compareceu hoje de novo em tribunal na África do Sul, onde foi preso e de onde poderá ser extraditado para os Estados Unidos. É um caso que está a causar sensação em Moçambique. A presidenta do Parlamento moçambicano, Verónica Macamo, está em Cabo Verde, onde o nosso correspondente Eugênio Teixeira falou com ela sobre essa questão e outras.
Verónica Macamo considera que é fundamental a salvaguarda de todas as normas judiciais aplicáveis.
Nós sabemos, temos estado a acompanhar, os órgãos ou as estruturas competentes têm estado a acompanhar. Como sabe, corria, portanto, os seus trâmites, um processo ao nível nacional. Aconteceu, nós estamos a acompanhar. O que nós desejamos, o que nós temos como objetivo em termos do que nós gostaríamos que acontecesse é que, de facto, se cumprisse escrupulosamente as normas aplicáveis.
Sobre notícias que circulam de que outras personalidades, incluindo o antigo presidente Armando Emílio Guebuza, de estarem envolvidas e na lista a ser detidos, a líder do Parlamento moçambicano disse não possuir essas informações, mas Verónica Macamo vai dizendo que se trata de meras especulações e ela recusa a comentar.
Não vemos, não, em absoluto. Não temos essa informação e não gostaria, como vocês também devem imaginar, de dizer alguma coisa ou de me pronunciar em relação às especulações. Quando há situações como esta, já há muitas especulações e penso que não é de bom tom, perdão, mas não posso falar de especulação.
Quanto ao relatório do The Economist sobre índice de democracia referente ao ano de 2018 e que classifica Moçambique como regime autoritário, depois da anterior classificação como regime híbrido, a Presidente da Assembleia da República de Moçambique discorda da leitura feita e apresenta o seu ponto de vista.
Eu penso que deve ser pessoas que não conhecem muito bem Moçambique, seguramente, porque mesmo na Assembleia da República as sessões são abertas, são cobertas, portanto tínhamos há algum tempo um problema de vedar a participação da imprensa quando se tratava de análise de petições que os cidadãos remetem à Assembleia da República, mas era mesmo para proteger as pessoas envolvidas, porque muitas vezes se chega à conclusão de que efetivamente aquele problema que é colocado não é exatamente aquele problema, é para proteger. A inocência tem que ser sempre tida até prova em contrário. Mas, efetivamente, nós não confirmamos isso e não é verdade isso.
A Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verónica Macamo, encontra-se na cidade da Praia, Cabo Verde, a participar na 8ª Assembleia Parlamentar da Cplp. Eugênio Teixeira.
Ainda um pouco de tempo para a música. Antes da segunda meia hora, vamos ficar com Iola Araújo, Bandeira.
Tentou tomar-me em seus braços ao som do picante para levar-me à pista. Eu chamei-lhe atrevido, deixou-me a falar e levou-me com ele. Pôs-me a mão na cintura, eu olhei nos seus olhos para gritar com ele. Rodopiou no mosaico, fez uma fênia para mim, num jeitinho mais doce, convenceu-me a dançar. Me levou no compasso, deixou-me fora de mim, numa troca de braços, fiquei toda invertida. Mas era tanto prazer.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 10 de janeiro de 2019. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde e 12 horas e 30 aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Menos de um dia após o anúncio das eleições pela Comissão Nacional de Eleições, que dá vitória ao candidato da oposição, Félix Tshisekedi, a Conferência dos Bispos Católicos vem a público dizer que os dados que recolheu junto das assembleias de voto por 40 mil observadores não correspondem com o que foi oficialmente anunciado. E na Nigéria, tropas assumiram o controle de uma cidade estratégica no Lago Tchad. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Quelimane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio, em Buba, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e ainda a Rádio Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega a si através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Danny Crafton. Nas notícias, João Santarita.
Menos de um dia após o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições da vitória do candidato da oposição, Félix Tshisekedi, nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo, a Conferência dos Bispos Católicos veio a público dizer que os dados que recolheu junto das assembleias de voto por 40 mil observadores não correspondem com o anunciado oficial. Anunciado oficialmente, queríamos dizer. O segundo mais votado, Martin Failu, disse ter havido fraude e pediu à Conferência dos Bispos que apresente os resultados que obteve da sua equipa e que lhe terão dado a vitória. Em reação a estes desenvolvimentos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a todos que se abstenham de violência e canalizem eventuais disputas eleitorais para os mecanismos institucionais estabelecidos. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, lembrou que qualquer disputa eleitoral deve ser feita nos locais apropriados e disse que os resultados devem refletir os desejos dos eleitores.
Tropas nigerianas assumiram o controle de uma cidade estratégica no Lago Tchad, depois de ataques de radicais terem forçado a fuga de dezenas de milhares de pessoas. No mês passado, combatentes do autodenominado Estado Islâmico da província da África Ocidental tinham capturado uma base naval e uma outra base militar de uma força regional na cidade de Baga. A Organização das Nações Unidas disse que mais de 30 mil pessoas fugiram daquele local. Uma fonte militar confirmou que tropas governamentais entraram na cidade ontem, que controlam totalmente.
Na República Centro-Africana, negociações de paz entre o governo e vários grupos armados vão começar no final de janeiro, no Sudão, por iniciativa da União Africana. O anúncio foi feito durante uma visita que dirigentes da Organização das Nações Unidas, da União Africana, da Comunidade de Estados da África Central e de países da região realizam desde ontem à capital do país, Bangui.
O secretário de Estado americano exortou hoje os líderes árabes a lutarem juntos contra o Irão e criticou a administração Obama pela estratégia equivocada para o Médio Oriente durante um périplo naquela região. Ao falar no mesmo local que o antigo presidente Barack Obama há 10 anos, na capital egípcia, Mike Pompeo prometeu que os Estados Unidos continuarão os esforços diplomáticos com os seus aliados para esforçar as forças iranianas da Síria, mesmo depois da anunciada retirada de militares norte-americanos daquele conflito. Ele chamou as políticas do governo anterior na região de equivocadas. O secretário de Estado afirmou ainda que a estratégia ingênua e tímida de Obama contribuíram para as revoltas que abalaram o Médio Oriente, incluindo o Egito, a partir de 2011.
Os Estados Unidos recusaram reconhecer a legitimidade do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que hoje tomou posse na capital, Caracas, para um segundo mandato. Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton descreveu o governo de Maduro como uma ditadura ilegítima. Bolton disse num tweet que os Estados Unidos vão continuar a aumentar a pressão sobre o regime corrupto da Venezuela e a apoiar a Assembleia Nacional, em que a oposição tem a maioria, mas cujos poderes foram anulados pelas autoridades judiciais venezuelanas. Um bloco de 14 nações da América Latina e ainda o Canadá apelaram a Maduro para abandonar o poder e entregá-lo ao Parlamento. A União Europeia também já disse que as últimas eleições foram fraudulentas.
Advogados do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, meteram recurso no Tribunal Superior de Pretória contra três decisões tomadas pelo Tribunal Distrital de Capetown Park, em Joanesburg, a favor do Ministério Público Sul-Africano. Detalhes sobre este caso com o nosso correspondente Simeão Ponguana, em Joanesburg.
As três decisões são, nomeadamente, a validação da detenção de Manuel Chang, alegada recusa de ter informações mais detalhadas sobre as acusações que pesam sobre o indiciado e a caução colocada na categoria 5 do direito criminal sul-africano. A defesa quer que a caução seja tratada no direito comum e, mesmo assim, consideram que Manuel Chang não cometeu nenhum crime no território sul-africano e, por isso mesmo, quer a revisão das três decisões por um tribunal superior sul-africano. A extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América, país que emitiu mandado de captura, ainda não foi matéria de discussão formal na sala de tribunal de Capetown Park. A África do Sul ainda não recebeu dos Estados Unidos da América toda a documentação sobre a extradição de Manuel Chang. O Ministério Público Sul-Africano ainda considera que há muito tempo a procuradora sul-africana disse que Chang vai ser julgado nos Estados Unidos da América. Os advogados contratados pela família do indiciado preparam-se então para se oporem à extradição.
Os advogados foram contratados pelos familiares do deputado Manuel Chang.
O conselheiro policial na Embaixada de Moçambique, em Pretória, Zacarias Costa, diz que a missão diplomática desconhece os advogados de Chang e evita pronunciar-se sobre a eventual extradição do deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique. Manuel Chang permanece numa cela individual na cadeia de Modebi, na vila de Benon, leste de Joanesburgo.
Ainda não fomos ver fisicamente as instalações e faloemos assim que for possível. Mas estamos satisfeitos com a decisão da juíza, porque no acto do adiamento ela voltou a reiterar a necessidade de colocar o arguido, neste caso, nas mesmas condições de reclusão.
As relações entre Moçambique e África do Sul são consideradas geralmente boas, mas em alguns aspectos há fissuras. As autoridades moçambicanas dizem que não foram oficialmente comunicadas pelos seus vizinhos da existência de mandado de captura e detenção do deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que estava a caminho de Dubai para gozo de férias. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E hoje em Maputo, a capital de Moçambique, membros do Movimento Democrático de Moçambique saudaram a decisão da Justiça Americana de iniciar este processo relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique. E o William Mopote acompanha.
De vários pontos de Maputo, membros e simpatizantes do MDM saíram à rua em caravana, que tinha como destino a Embaixada Norte-Americana em Maputo. O objetivo era bem simples.
Impedir o nosso destino é a Embaixada dos Estados Unidos para agradecer o que os Estados Unidos fez. A nossa justiça não conseguiu prender os gatunos que lesaram a pátria e os Estados Unidos assim o fez.
Mas o que era para ser uma caravana pacífica, aos olhos da polícia, não foi bem assim. De tal modo que, a meio do percurso, a caravana foi bloqueada e impedida de continuar.
Está a vir uma comitiva que é para interagir com você para saber o que está a acontecer.
A polícia exigia a apresentação de uma autorização para a manifestação. E porque a caravana não tinha, os integrantes foram obrigados a dispersarem para qualquer destino, menos a Embaixada Americana.
Não tem autorização aqui, ninguém vai marchar.
Aí está a Embaixada da República.
Tem autorização
do mundo.
Não tem autorização.
Na via Moçambicana não há autorização para andar.
Ninguém passa.
E perante a força policial, a caravana dispersou. Mas ainda assim, mesmo sem o simbolismo que pretendiam, os integrantes dizem que a mensagem passou. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Manuel Chang é deputado da Assembleia da República em Moçambique pelo partido Frelimo. A presidente deste órgão, Verónica Macamo, está em Cabo Verde e fez as primeiras declarações em relação à detenção do seu membro, Manuel Chang, Eugênio Teixeira.
Verónica Macamo considera que é fundamental a salvaguarda de todas as normas judiciais aplicáveis.
Nós sabemos, temos estado a acompanhar, os órgãos ou as estruturas competentes têm estado a acompanhar. Como sabe, corria, portanto, os seus trâmites, um processo ao nível nacional. Aconteceu, nós estamos a acompanhar. O que nós desejamos, o que nós temos como objetivo em termos do que nós gostaríamos que acontecesse é que, de facto, se cumprisse escrupulosamente as normas aplicáveis.
Sobre notícias que circulam de que outras personalidades, incluindo o antigo presidente Armando Emílio Guebuza, de estarem envolvidas e na lista a ser detidos, a líder do Parlamento moçambicano disse não possuir essas informações, mas Verónica Macamo vai dizendo que se trata de meras especulações e ela recusa a comentar.
Não vemos, não, em absoluto. Não temos essa informação e não gostaria, como vocês também devem imaginar, de dizer alguma coisa ou de me pronunciar em relação às especulações. Quando há situações como esta, já há muitas especulações e penso que não é de bom tom, perdão, mas não posso falar de especulação.
Quanto ao relatório do The Economist sobre índice de democracia referente ao ano de 2018 e que classifica Moçambique como regime autoritário, depois da anterior classificação como regime híbrido, a Presidente da Assembleia da República de Moçambique discorda da leitura feita e apresenta o seu ponto de vista.
Eu penso que devem ser pessoas que não conhecem muito bem Moçambique, seguramente, porque mesmo na Assembleia da República as sessões são abertas, são cobertas, portanto, tínhamos há algum tempo um problema de vedar a participação da imprensa quando se tratava de análise de petições que os cidadãos remetem à Assembleia da República, mas era mesmo para proteger as pessoas envolvidas, porque muitas vezes se chega à conclusão de que efetivamente aquele problema que é colocado não é exatamente aquele problema, é para proteger. A inocência tem que ser sempre tida até prova em contrário. Mas, efetivamente, nós não confirmamos isso e não é verdade isso.
A Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verónica Macamo, encontra-se na cidade da Praia, Cabo Verde, a participar na 8ª Assembleia Parlamentar da CPLP. Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E quando são 12 horas e 42 minutos aqui em Washington, vamos a Angola, onde o governo diz que Jonas Savimbi não terá funeral de Estado. A UNITA, partido que Savimbi liderou, já reagiu. Coque Mukuta.
Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, disse à Voz da América que a UNITA tomou boa nota sobre um possível funeral de Jonas Savimbi sem honras de Estado.
Mas eu diria que ainda não há um programa definitivo. Há posições de intenção que nós respeitamos claramente, mas o mais importante é que este ambiente de concertação se mantenha, para podermos encontrar pontos de consenso para o programa definitivo.
Alcides Sakala lembrou ainda que existe uma comissão para a realização das exéquias que integram elementos da UNITA e do Executivo angolano.
Existem duas comissões, uma que é da UNITA, que é dirigida pelo engenheiro Mulato, pelo deputado Mulato, também vice-presidente da Assembleia Nacional, e a outra que é do governo, que é dirigida pelo general Pedro Sebastião. Estas comissões foram criadas no âmbito dos encontros que tiveram lugar no ano passado entre o Dr. Samakuva e o Presidente da República, o Sr. João Lourenço, para a aproximação de pontos de vista, para depois definir-se o programa definitivo das exéquias.
A Comissão Multissetorial para a Exumação e Transladação dos Restos Mortais de Jonas Savimbi tinha agendado para 20 de dezembro transato o enterro do ex-líder da UNITA, morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, o que não aconteceu. Na base do atraso está o facto da UNITA exigir a realização de colheitas de amostras dos restos mortais para serem submetidos a exames de DNA em 3 laboratórios por si escolhidos no exterior do país. Coque Mukuta, Luanda.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje na fronteira com o México para estudar os esforços de se combater a imigração ilegal, isto um dia depois de conversações com a oposição sobre o financiamento de um muro nessa fronteira terem fracassado. Trump abandonou a sala de reuniões depois do presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ter afirmado que não concordaria em financiar o muro. Devido a isso, o governo federal continua parcialmente encerrado e os funcionários que trabalham não receberão ordenados amanhã, como previsto. Os democratas disseram estar dispostos a concordar em fornecer no orçamento 1.300 milhões de dólares americanos para a segurança das fronteiras, mas não os mais de 5 mil milhões de dólares exigidos pelo presidente Donald Trump. O presidente Trump negou também hoje que dentro do Partido Republicano alguns congressistas não apoiam agora a sua oposição, afirmando existir unidade total entre os membros do seu partido. Doze horas e 45 minutos. No Congo há um novo presidente eleito, mas já há uma controvérsia. Maire de La Salette.
Um dia depois de Félix Tshisekedi ter sido declarado o primeiro presidente eleito democraticamente na República Democrática do Congo em mais de 50 anos, um dos rivais está a desafiar a credibilidade do resultado das eleições. Tshisekedi teve 38,6% dos votos, Martin Fayulu 34,8% e Emmanuel Chadari 23,8%. Um dos candidatos da oposição, Martin Fayulu, denunciou na quinta-feira os resultados das eleições de 30 de dezembro como fraudulentos.
Des résultats trafiqués, inventés.
E sabemos melhor que ninguém que esta declaração é baseada em resultados manipulados, inventados e fabricados, construídos de raiz nos escritórios obscuros da Frente Comum para o Congo. Estes resultados não refletem a verdade das urnas. Isto é, obviamente, uma fraude eleitoral inaceitável, de uma natureza que vai provocar caos geral em todo o país.
A Comissão Eleitoral declarou na quarta-feira à noite a vitória de Tshisekedi, o líder de um dos mais antigos partidos do Congo, a União para a Democracia e Progresso Social, que também derrotou Emmanuel Ramazani Chadari, o candidato apoiado pelo presidente Joseph Kabila. Os resultados oficiais podem fomentar a especulação de que o presidente cessante, Joseph Kabila, fez um acordo com Tshisekedi para declará-lo vencedor. Emmanuel Ramazani Chadari, o sucessor que foi escolhido pelo presidente Kabila, acabou em terceiro. Se os resultados forem aceitos, poderão representar a primeira transferência de poder democrática do país desde a independência da Bélgica em 1960. Apoiantes de Tshisekedi correram pelas ruas em celebração com a polícia nas imediações para desencorajar a violência que marcou a campanha eleitoral.
Viemos aqui porque estamos felizes. Nós expressamos a nossa vontade nas urnas e estamos contentes que Corneille Nangaa, presidente da Comissão Eleitoral, anunciou o presidente que nós escolhemos, porque estamos fartos de ser governados pelo presidente Kabila.
Kabila tem que deixar a cadeira de presidente este mês, depois de 18 anos no poder e 2 anos depois do fim oficial do seu mandato. A Embaixada Americana na República Democrática do Congo alertou os cidadãos americanos para deixar o país antes do anúncio do resultado das eleições. A eleição no Congo Democrático levou 2 anos a ser preparada, adiada 2 vezes pela coligação no poder, a Frente Comum para o Congo.
E a Conferência dos Bispos Católicos do Congo vem agora a público dizer que os dados que recolheu junto das assembleias de voto por 40 mil observadores não correspondem com o anunciado oficialmente. Entre outras reações, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu a todos que se abstenham da violência e canalizem eventuais disputas eleitorais para os mecanismos institucionais estabelecidos, isto de acordo com o seu porta-voz, Stephanie Duravec. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mohamed, lembrou que qualquer disputa eleitoral seja feita nos locais apropriados e que os resultados reflitam os desejos dos eleitores, sem, no entanto, felicitar Félix Tshisekedi. E na África do Sul, o partido governamental, o Congresso Nacional Africano, ANC, celebrou o aniversário recordando os seus êxitos nos últimos 25 anos. No entanto, o ANC combate alegações de corrupção contra elementos superiores do partido, o que pode afetar o seu posicionamento no sufrágio de maio próximo. Este é um trabalho de Tusu Nkumalo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Num discurso para celebrar o 107º aniversário do Partido Governamental, o presidente Cyril Ramaphosa enalteceu o êxito do partido desde a independência.
Our economy has tripled in size over the last 25 years. 7 million more people are now employed today than they were employed in 1994.
A nossa economia triplicou nos últimos 25 anos, disse. Mais 7 milhões de pessoas estão agora desempregadas do que estavam em 1994. Adotámos medidas usadas para combater a corrupção. O ANC foi criado a 8 de dezembro de 1912 na pequena localidade de Bloemfontein. O partido tornou-se famoso com dirigentes como Nelson Mandela, que trocou a sua liberdade pelo fim da segregação racial na África do Sul. No entanto, o parlamentar do ANC, Ben Turok, considera que o partido de Mandela é agora uma organização diferente.
A catch-up culture penetrated the movement. Catch-up. The whites had this, we want the same. And that catch-up led to many of the...
A alteração do posicionamento penetrou o movimento, porque os brancos tinham isto, queremos o mesmo. E a atitude conduziu a muitos dos problemas que temos hoje em dia, disse. Os problemas incluem a má gestão das empresas do Estado, 25% de desemprego, desigualdade, corrupção e um partido dividido. O ANC dividiu-se o ano passado entre apoiantes do presidente Cyril Ramaphosa e o desacreditado antigo presidente Jacob Zuma, que foi forçado a demitir-se após alegações de corrupção. O analista político Theo Venter afirmou que o ANC não se encontra nas melhores condições para os sufrágios nacionais de maio próximo.
One can clearly see the fault lines in the ANC. Factions talking about each other as factions. I think there's a far more urgent need for discussion because I think...
É possível ver as linhas de fratura no seio do ANC. Existem facções contra outras facções. Existe uma necessidade urgente de discussão, pois a facção Zuma no seio do ANC ameaça a unidade. Embora o ANC tenha recolhido a maioria dos votos em cada eleição desde a independência, a margem de vitória tem diminuído gradualmente. Os partidos de oposição esperam tirar vantagem da diminuição do apoio do ANC, incluindo a sua maior base de apoio à província do KwaZulu-Natal. O líder da Aliança Democrática, Zwakhele Mwanango, sustenta que o ANC se encontra num momento de maior fragilidade.
The main mission for us is to drop the ANC below 50%. We've seen it's...
A nossa principal missão é colocar o ANC abaixo de 50%. Consideramos isto uma possibilidade. O analista político Tini Ikumaluleke considera, entretanto, que o ANC será sem dúvida vencedor das próximas eleições e o partido não vai poder depender apenas das credenciais da libertação. Os sul-africanos exigem agora serviços como água potável e eletricidade.
I think the more serious challenge is that perhaps the ANC has not managed to facilitate service delivery.
Penso que o maior desafio será o facto de o ANC não ter conseguido fornecer serviços na proporção que o ANC tem prometido. Nas celebrações de aniversário esta semana, o ANC procurou dar uma imagem de confiança e de um partido unificado. Ramaphosa esteve lado a lado com Zuma e afirmou que a camaradagem ainda é melhor. O significado desta mensagem vai tornar-se evidente no sufrágio de maio.
Doze horas e 53 minutos, caminhando para o final. Momento de convidar novamente o João Santa Rita.
Na mais na esportiva, vamos começar na Europa, em Portugal, com o futebol, onde hoje arranca a última jornada da primeira volta do campeonato, com um jogo entre o Portimonense e o Sporting de Braga. Braga está em segundo lugar, a 6 pontos do líder, o Porto. Portimonense em oitavo. Mas o Portimonense já derrotou esta época o Porto e o Benfica. Abel Ferreira é o treinador do Sporting de Braga.
Nós encaramos todos os jogos da mesma forma. Já vos disse que fazemos a avaliação, a análise a todos os pontos fortes e menos fortes do nosso adversário. E sabemos que, de facto, os registros em casa são muito interessantes de uma equipa, como eu disse, com muita qualidade. Mas nós olhamos para isso, para esses números, para esses dados, para essas vitórias do nosso oponente, como um desafio e uma oportunidade de mais uma vez mostrar a nossa capacidade, a nossa qualidade, a nossa atitude competitiva, o nosso espírito de equipa, a nossa filosofia de jogo. E como disse, é uma oportunidade e um desafio para nós, tendo em conta todos esses números.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga de Portugal. Na vizinha Espanha, hoje há jogos da Taça. Barcelona está no campo do Levanta. Ontem, Real Madrid, que vai mal no campeonato, bateu em casa o Leganés por 3-0. Foi difícil na primeira parte, o primeiro gol só veio aos 44 minutos e foi de penalti. De qualquer modo, com este resultado, o Real deve ter passado à eliminatória seguinte. E falando da taça, ontem na Taça da Liga em Inglaterra, a chamada Taça Carabao, o Manchester City deu cabazada muito grande ao Burton Albion. É da terceira divisão, equivalente da terceira divisão, e ontem apanhou uma sova do City 9-0, 4-0 ao intervalo. Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, disse que o facto da sua equipa nunca ter abrandado na busca de golos não foi um desrespeito, foi um sinal de respeito pelo adversário, disse ele. Ele disse que mostrar desinteresse a partir de certa altura é que seria desrespeitar o adversário. Ah, dá para pensar. Em França, Paris Saint-Germain do Neymar ainda não tinha perdido este ano em competições domésticas. Ontem foi à vida, afastado da Taça da Liga, perdendo em casa com o Guingamp por 2-1. Neymar marcou primeiro, o Guingamp ganhou com 2 penaltis e falhou um terceiro. Au revoir, Neymar. E falando do Neymar, continua a falar-se do seu regresso ao Barcelona. Agora há uma notícia a dizer que o Barcelona quer vender o Brazuca Coutinho para angariar fundos para comprar o Neymar. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks, ontem ultrapassou o Toronto na liderança da Conferência Leste. Foi ao Texas bater o Houston 116-109. Indiana, em terceiro lugar na mesma conferência, ontem perdeu, e perdeu bem, em casa do Boston, 135-108. O Boston está em quinto lugar. Os dois últimos do campeonato, esses continuam a perder. O Cleveland Cavaliers, em último lugar na Conferência Leste, perdeu em Nova Orleans, 140-124. Phoenix Suns, em último lugar na Conferência Oeste, perdeu com o Dallas, 104-94. Los Angeles Lakers ganhou, bateu o Detroit, 113-100. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, um dia depois de ter perdido em Filadélfia por 132-115, jogou novamente ontem à noite com a mesma equipa, o Filadélfia. E agora jogou em casa, não muito longe, aqui da Voz da América, e vingou-se. Ganhou 123-106.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o programa Angola Fala Só traz à antena José Baranda Ganga, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Angola. E agora o resumo da imprensa americana neste dia 10 de janeiro. A caminho da fronteira, Donald Trump sugere que pode decretar emergência para financiar o muro de fronteira, titula o New York Times. Este diário sublinha que a ameaça do uso de poderes de emergência pode acabar com a crise, mas pode violar as normas constitucionais. O Washington Post escreve que as táticas de negociar com Trump não são suficientes para o impasse do muro de fronteira e que Trump desloca-se ao Texas para impulsionar o seu argumento sobre o muro. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. A terceira parte, dentro de instantes, com Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amaíso Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Pode ir na nossa página na internet, em vlaportugues.com, e através do telemóvel em português, e podem seguir-nos ainda no Twitter, Facebook ou Instagram, e ainda no WhatsApp, pelo número mais um 908-652-4584. 13 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora, o céu estava nublado e fazia vento. A temperatura era de 3 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone do Paulo Oliveira, da produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Título das principais notícias: na República Democrática do Congo, a Igreja Católica contestou resultado eleitoral. Tropas nigerianas assumiram controle de cidade no Lago Chad. 10 de janeiro de 2011, quinta-feira, estaremos com os dois erros. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Advogados do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, metem recurso no Tribunal Superior de Pretória contra 3 decisões tomadas pelo Tribunal Distrital de Campton Park, em Joanesburgo, a favor do Ministério Público Sul-Africano. Detalhes aqui com o Simeão Ponguane.
As 3 decisões são, nomeadamente, a validação da detenção de Manuel Chang, alegada recusa de ter informações mais detalhadas sobre as acusações que pesam sobre o indiciado e a caução colocada na categoria 5 do direito criminal sul-africano. A defesa quer que a caução seja tratada no direito comum e, mesmo assim, consideram que Manuel Chang não cometeu nenhum crime no território sul-africano e, por isso mesmo, quer a revisão das 3 decisões por um tribunal superior sul-africano. A extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América, país que emitiu mandado de captura, ainda não foi matéria de discussão formal na sala de tribunal de Captain Park. A África do Sul ainda não recebeu dos Estados Unidos da América toda a documentação sobre a extradição de Manuel Chang. O Ministério Público Sul-Africano ainda considera que há muito tempo a procuradora sul-africana disse que Chang vai ser julgado nos Estados Unidos da América. Os advogados contratados pela família do indiciado preparam-se então para se oporem à extradição.
Os advogados foram contratados pelos familiares do deputado Manuel Chang.
O conselheiro policial na Embaixada de Moçambique, em Pretória, Zacarias Costa, diz que a missão diplomática desconhece os advogados de Chang e evita pronunciar-se sobre a eventual extradição do deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique. Manuel Chang permanece numa cela individual na cadeia de Modibi, na vila de Benon, leste de Joanesburgo.
Ainda não fomos ver fisicamente as instalações e faloemos assim que for possível. Mas estamos satisfeitos com a decisão da juíza, porque no acto do adiamento ela voltou a reiterar a necessidade de colocar o arguido, neste caso, nas mesmas condições de reclusão.
As relações entre Moçambique e África do Sul são consideradas geralmente boas, mas em alguns aspectos há fissuras. As autoridades moçambicanas dizem que não foram oficialmente comunicadas pelos seus vizinhos da existência de mandado de captura e detenção do deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que estava a caminho de Dubai para gozo de férias. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, investidores chineses têm disponíveis 10 mil milhões de dólares para investir nas áreas de indústria, agricultura e investigação científica nos vários ramos do saber, anunciou no Lubango, na província da Huila, o ministro conselheiro da Embaixada Chinesa em Luanda. Li Bin reafirmou o compromisso de Pequim em reforçar as relações bilaterais com Angola, que diz terem recebido um grande impulso com a recente visita do presidente João Lourenço à China. Moçambique é o 145º país que reúne a preferência dos empresários para se fazer negócio. Portanto, supera apenas 12 nações listadas no ranking, ou seja, não é um bom país para fazer negócios, segundo a revista Forbes, que fez uma avaliação a 161 países do mundo. O ranking baseou-se em 15 critérios de avaliação, com destaque para direitos de propriedade, inovação, impostos, corrupção, liberdade, burocracia, entre outros. Este ano, Maurícias é o melhor país africano para realizar negócios, segundo a Forbes. O fabricante de automóveis norte-americano Ford anunciou hoje um corte de pessoal na Europa, mas sem concretizar números, uma decisão ainda pendente da negociação com os parceiros sociais. O comunicado sublinha que, a curto prazo, a Ford está a acelerar as suas ações-chave para se pôr em forma e reduzir custos estruturais. A nova estratégia, que inclui o encerramento, em agosto próximo, da fábrica de Bordeaux, na França, o fim da produção do modelo C-Max e Grand C-Max na fábrica de Saint-Louis, na Alemanha, uma reconciliação fundamental da sua atividade na Rússia e a consolidação do seu negócio no Reino Unido. As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa com os investidores cautelosos com os resultados das negociações comerciais entre Washington e Pequim. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,58%, 0,88% e 0,72% no final da manhã desta quinta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convoio dado Angola Fala Só de amanhã, sexta-feira, 11 de janeiro, será José Baranda Ganga, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Angola.
Esta semana, o Gabão foi acordado com uma tentativa de golpe de um pequeno grupo de jovens militares que foi debelado em poucas horas. Por detrás, um cenário em que se desconhece a verdadeira situação de saúde do presidente Ali Bongo, a recuperar de um AVC desde há cerca de 3 meses e que se encontra agora em Marrocos. Conosco os politólogos Raul Braga Pizzo e Rui Norman, a quem vou começar por perguntar qual é de facto o impacto desta tentativa fracassada. Não só para o Gabão, como para a África Ocidental em si, mas também em geral para o próprio continente africano. Raul.
É crucial porque o Gabão marca o início da chamada França-Afrique no período pós-colonial. E como é que isto é feito? Há uma fórmula muito interessante que a França utilizou e depois o Gabão enquanto país independente, que é a seguinte. O Gabão é um pequeno país africano, mas é maior que a Guiné Equatorial e que a Guiné-Bissau. Isto é importante dizer porque, para além de ser um país maior do que estes outros dois países, tem bastante menor diversidade étnica que a Guiné-Bissau, por exemplo. Temos aqui debatido várias vezes, um dos problemas da Guiné-Bissau é o equilíbrio étnico. No Gabão, o que aconteceu foi que no período final desde e depois, logo no pós-independência, essa estratégia foi continuada, olhou-se para o país e pensou-se assim, isto não pode haver aqui etnias divergentes dentro do país. O Gabão é dos gaboneses e no futuro do pós-colonialismo, do Gabão independente, tem que haver um Gabão de gaboneses e não um Gabão de diversas etnias as quais degladiam pelo poder. Portanto, o que vamos fazer é fazer a deslocalização das populações do norte para o sul, das populações do sul para o norte, do leste para o oeste e vice-versa, e promover casamentos mistos. Isso foi feito e com excelentes resultados. Neste momento, o Gabão é dos países mais funcionais em África e não tem este problema da diversidade étnica nem da conflitualidade étnica. os gaboneses tomaram, devido a esta multiculturalidade étnica e esta miscigenação étnica e este sentimento de pertença à nação e não a uma etnia, a verdade é que os gaboneses de per si tomaram de facto o poder nos setores-chave da economia e da política do Gabão. Choca até o empresário europeu ou ocidental que vai ao Gabão e não encontra em que o africano local é o que faz o trabalho e depois é um indivíduo caucasiano, digamos assim, que está na chefia desse trabalho ou desse departamento ou etc. E, portanto, isto, o Gabão, é um excelente exemplo para a África relativamente a como é que se pode mitigar e como é que se pode diluir esta questão étnica dentro de um país da África. Obviamente, tudo a ver com escala. Neste caso, o Gabão é dos países mais funcionais em África.
Rui, tens a mesma opinião?
Parcialmente, por logo o primeiro ponto que eu queria realçar aqui, como o Raul disse e disse muito bem, Gabão é quase o início da chamada França-África e a famosa rede Focar, onde assentava a França-África. E aqui há uma personagem principal, que é o Mar Bongo, o pai do atual presidente, que tomou as rédeas, ao fim e ao cabo, do Gabão, logo em 1967. Omar Bongo era um homem de mão da França no Gabão, e quase que foi durante todo o seu período na presidência. O Gabão é de tal forma importante para a França, onde estava, digamos, com uma força política e económica enormíssima, a petrolífera francesa, onde estão presentes empresas de minério francesas muito importantes. É preciso ver que, junto à França, que é a terceira cidade mais importante do Gabão, as reservas naturais e a exploração mineral que existe é garantida pela própria França. Assim como o principal porto marítimo do Gabão, em Port-Gentil, também a França tem quase um domínio completo. O retrato que fez o Raul, concordo, sim, parcialmente, mas não se pode esquecer a fortíssima influência que tem a França no Gabão, entre as quais, lembro também, que uma das bases permanentes militares da França em África está precisamente no Gabão.
Daí França ter condenado firmemente a tentativa de golpe.
A França foi o primeiro país a condenar. Há a situação caricata que a França condena primeiro que a União Africana, quando deveria ser a organização continental que devia ter tomado logo uma posição, uma das doutrinas da União Africana hoje, de que uma transição política é feita por via democrática e nunca através de um golpe de Estado. Portanto, a França condenou imediatamente porque tem interesses fortíssimos no Gabão e não quer que situações muito complexas, tal como aconteceu na Costa do Marfim, se reproduzam no Gabão.
Falando da questão do golpe, disse que os conspiradores tinham falta de preparação, têm falta de apoio, seriam júniores dentro do exército, mas disse que de alguma forma aqui como uma mensagem política e que tem a ver com a percepção também do público de estar cansado com a dinastia Bongo.
Esta tentativa falhada faz lembrar um bocado o ensaio que foi feito em Portugal no 16 de março de 74, quando os sainites não saíram de Santarém como no 24 de abril, mas saíram das Caldas da Rainha e são parados a meio do caminho. Parece-me que há aqui um ensaio, quer dizer, isto é a parte 1 daquilo que há de vir a seguir. Aquilo que não aconteceu tem a ver com o seguinte: estes militares, obviamente que há aqui uma pseudo-vacatura do poder, porque o presidente está fora, teve um AVC e agora está em recuperação em Marrocos. E Marrocos aqui não é apenas um detalhe, há razões para isso. Agora, o que me parece que falhou e que este grupo de militares, estes júniores que estavam a tentar esta intentona, estavam à espera de sair para a rua, que a população iria toda sair à rua e os iria levar em ombros quase até ao Palácio da Presidência. Isso não aconteceu e, como isso não aconteceu, eles não chegaram ao Palácio da Presidência, nem, aparentemente, não há nenhum detentor de cargo político público que esteja detido. Portanto, parece, numa primeira análise, parece-me que é um ensaio para aquilo que virá a seguir.
Rui, olhando para esta tentativa de golpe, disse que é um dos sinais da crescente frustração com o governo, que acaba por estar enfraquecido por todo este secretismo em redor da doença de Ali Bongo, que desde outubro que não é vista em público, a não ser naquela mensagem de fim de ano. Não é o único país em África em que um presidente desaparece durante um tempo sem a população saber
o que é que se está a passar com esse presidente? Pois sabe-se que foi por razões médicas.
Eu vou só aqui acrescentar um apontamento ao que disse o Raul. Fala-se que 5 jovens formavam o Conselho Nacional da Restauração, auto-intitulado, não é, que queriam restaurar a democracia. Tendiam a formar um dito conselho em que citaram várias pessoas, nos quais se destacou principalmente personalidades próximas a do opositor Jinping. Portanto, aqui pode haver um indício deste teste que refere o Raul, e com toda a razão, que pode estar em curso no Gabão. E também há o termo estranho restaurar a democracia num país que nunca conheceu, ao fim e ao cabo, a democracia. Mas agora, sobre a doença do Ali Bongo, há já aqui um precedente que é com o pai do Ali Bongo, e até no Gabão, o todo poderoso Omar Bongo, que durante um período curto, estamos a falar de meses, corria o rumor que ele estaria doente. E tornou-se num segredado que terminou precisamente em Barcelona, quando morre Omar Bongo. E daí aparece a ação dinástica quase de Ali Bongo. A situação de Ali Bongo torna-se complexa porque já a sua eleição, e o Gabão não é um país tão pacífico quanto possa parecer. Lembro as manifestações violentas e revoltas populares violentas que viram logo a partir de 1990 com Omar Bongo, quando ele decidiu anunciar o multipartidarismo e a democracia, que depois, quase que fez marcha atrás, isto provocou revoltas muito importantes, principalmente em Paulo Chontinho, coração económico do Gabão. Mas o secretismo que existe em torno do estado de saúde de Ali Bongo e se ele está em condições psíquicas e motoras para continuar na presidência, isto é uma velha tradição africana. A gente pode referir vários exemplos. Um que nos é próximo, falando em termos da lusofonia, José Eduardo dos Santos, que se percebeu direito qual era o seu estado real de saúde e se esta retirada do poder está ou não relacionada com o seu estado de saúde, mas também de Robert Mugabe, no Zimbábue, que durante a sua presidência punha-se em causa mesmo o seu estado de saúde. Temos o caso mais emblemático em toda a África, que é do presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, que está numa cadeira de rodas, praticamente não consegue falar e é candidato a um quinto mandato. Depois falaríamos do rei Mohamed VI, de Marrocos, de Paul Biya, nos Camarões, aparentemente em uma saúde muito frágil. Teodoro Obiang, na Guiné Equatorial, um país vizinho do Gabão, em que já anunciou que o vice-presidente é o seu próprio filho. Portanto, estamos aqui a criar uma dinastia Obiang, uma situação semelhante ao Gabão. E, obviamente, outro caso também é o caso de Sassou Nguesso, na República do Congo. O que se passa aqui é que o estado de saúde de um presidente de países com estas características políticas é um segredo dado para não pôr em causa, ao fim e ao cabo, a sacralização da imagem do presidente, que perante a população passa de um estado quase de imortal a como um dos mortais. Mas também é um medo, ao fim e ao cabo, do vazio do poder, que os clãs, as famílias e os grupos próximos do poder tendem a garantir, digamos, esta sobrevivência do chefe de Estado. Para quê? Para preparar também a sucessão dele. Muitas vezes a morte do chefe de Estado é anunciada mais tarde porque deu tempo à preparação do sucessor. No caso do Omar Bongo, que a gente refere só ao Gabão, foi o Ali Bongo, portanto, a sucessão dinástica que é, infelizmente, típica em África.
Voltando à questão do golpe, 5 jovens militares diz que não teriam apoio. Todavia, quando foi lida a mensagem em que os militares diziam que estava tudo sob controle, a situação estava sob controle, falou-se também de que haveria líderes intelectuais desta tentativa de golpe conhecidas. Poderá haver aqui alguma tentativa de chegar a Jinping?
Sim, eu parece-me que sim, porque há uma espinha que está atravessada na garganta de um setor importante da população gabonesa, são as eleições de 2016. E, portanto, quando se fala do restaurar da democracia, eu creio que há uma tentativa de correção de tiro relativamente aos resultados eleitorais de 2016, que são tidos como não verdadeiros, como umas eleições manipuladas. E, portanto, é nesse sentido que me parece, pelo menos o discurso vai nesse sentido. A restauração terá a ver com esse assunto mal resolvido das eleições de 2016. Agora, voltando a um outro detalhe interessante, que é o de quem é que poderá estar por trás desta intentona. Eu parece-me que não é negligenciar aquele facto que o Rui mencionou há bocado, que é a França ter manifestado contra a tentativa de golpe ainda antes da União Africana. E volto também a Marrocos, porque é onde o presidente
presidente Bongo neste momento está em convalescência. Eu não queria especular, mas temos sempre que especular nestes cenários. Um país que teve durante algumas horas a internet e as comunicações fora de circulação, digamos assim, o que também dificulta o acesso à informação do que realmente passa dentro, porque a informação veiculada é sempre pela forma oficial, e a forma oficial é a forma do Estado, é a forma do poder e, portanto, é sempre manipulatória ou manipulativa. Este grupo de júniores parece-me que reflete o que é inevitável nestas coisas, que é uma crise geracional no seio das fileiras. E esta crise geracional não é só por idades e por ambições, mas também por um tipo de formação diferente que estes militares jovens terão tido relativamente aos da velha guarda. Isto é um primeiro ponto, uma crise geracional. Um outro segundo ponto, o Gabão sendo tão importante para a França, não seria de deixar de fora da equação ter a própria França a querer substituir um líder por outro para continuar a manter o controle sobre o país ou o controle sobre a economia ou não ver prejudicado os investimentos e a dependência que tem dos recursos naturais deste país. Relativamente ao facto de Ali Bongo neste momento estar em convalescência em Marrocos, sabe-se do plano que Marrocos tem para a África Ocidental, mas que depois essa ambição não é sub-regional, é uma ambição continental e esta ambição é uma ambição claramente colonial, no sentido em que na cabeça dos marroquinos passa muito a ideia de se nos fizeram a nós, porque é que nós não podemos fazer aos outros. Não querendo excluir também a questão do Saara Ocidental e da presença marroquina aí, da força e da inegociabilidade que há para o plano de Marrocos tem para esta continuidade territorial do seu próprio território. Eu queria terminar com este raciocínio relativamente a Marrocos. Eu começo-me a perceber que as pessoas que mais próximas estiveram de mim, aquelas que eventualmente parecia que eram as que mais me estavam a beneficiar e até a proteger, eu hoje chego à conclusão que foram aquelas que mais me prejudicaram. Portanto, o facto de Ali Bongo estar em convalescença em Marrocos e de Marrocos ter esta estreitíssima relação com França e também ter um plano que se pode considerar, de certa forma, colonial para a África, eu não coloco fora da equação esta hipótese de haver aqui uma tentativa de Ali Bongo não vai viver para sempre, é preciso preparar a sucessão e, para melhor se preparar a sucessão, é preciso tomar medidas preventivas. E, portanto, dentro da lógica que Luís estava a falar e que é uma tradição em África, esta entraria dentro da normalidade, digamos assim, ou na história daqui a 20 anos, quando estivermos a olhar para este detalhe, vamos olhar para este detalhe como mais um acontecimento normal de um país africano do que de uma exceção, por assim dizer.
Eu não tenho o mesmo ponto de vista, ouvir o Raul, que realmente é um ponto de vista que uma pessoa tem que considerar, mas eu não vejo a França pretender neste momento ter uma interferência destas, de mudança de um presidente mais favorável, porque a dinastia Ali Bongo já é em si muito favorável à presença francesa no Gabão. A França, em termos de tradição na ingerência nos países africanos, utilizou métodos muito eficazes, como fez na República do Congo, como fez na República Centro-Africana e noutros países onde colocou, podemos mesmo utilizar essa expressão, colocou presidentes favoráveis à política externa francesa. A política é essa que muda consoante o seu próprio presidente e não é verdadeiramente hoje a mesma corrente que defende o presidente Emmanuel Macron. Relativamente aos jovens golpistas, sim, é muito provável que exista um mentor e um algo atrás ou uma força atrás deles, que ainda não é muito definida. Eles, por isso, simplesmente disseram que eram do movimento patriótico dos jovens das forças de defesa e segurança do Gabão. Portanto, aqui, centrarem-se muito na classe castrense, quando, lembro eu, Ali Bongo foi ministro da defesa do Gabão durante muito tempo. Faltou verdadeiramente aos golpistas essa adesão popular que também o Raul referiu. Não houve saída à rua a apoiarem a mudança, houve mais uma contenção. E aquela cidade, Port Gentil, de onde parte a revolução, de onde partem as mudanças e a contestação, retraiu-se nesta ação. Portanto, aqui ainda está assim um nevoeiro muito
muito espesso para se compreender para já quem está por detrás do golpe. Acredito que o bode expiatório, seja verdade ou não, venha a ser o Jinping e seja uma forma do círculo Bongo, já nem falo do Ali Bongo, porque não sabemos se ele está em condições para governar corretamente, mas poderá ser uma forma de neutralização da oposição, principalmente de Jinping. Não acreditando eu que o golpe tenha sido nesse sentido.
Foi Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
Passa agora para a música, vamos ficar com o grupo Menos Brothers. Dos Man Brothers, resumo de notícias de 10 de janeiro de 2019. Menos de um dia após o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições da vitória do candidato à oposição Félix Tshisekedi nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo, a Conferência dos Bispos Católicos veio a público dizer que os dados que recolheu junto às assembleias de voto por 40 mil observadores não correspondem ao anunciado oficialmente. A Comissão Nacional deu ontem a vitória provisória a Félix Tshisekedi com 38,57%, seguido de Martin Fayulu, também da oposição, com 34,8%, e de Emmanuel Ramazani Shadari, candidato do Partido do Poder, com 23%, de um total de 18 milhões de votos. Também o segundo mais votado, Martin Fayulu, disse ter havido fraude e pediu à Conferência dos Bispos Católicos do Congo que aprende os resultados que obteve da equipa que lhe terão dado a vitória. Diplomatas citados pela Associação de Press Subanonimato confirmam que os dados dos bispos católicos mostram a Fayulu de obter a maioria absoluta dos votos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a todos que se abstenham da violência e que analisem eventuais disputas eleitorais para os mecanismos institucionais estabelecidos. O presidente da Comissão da União Africana lembrou que qualquer disputa eleitoral será feita a fazer nos locais apropriados e que os resultados reflitam os desejos dos eleitores, sem, no entanto, felicitar Félix Tshisekedi. Tropas nigerianas assumiram o controle de uma cidade estratégica no Lago Chad, depois de ataques de radicais terem forçado a fuga de dezenas de milhares de pessoas. No mês passado, combatentes do autodenominado Estado Islâmico da província África do Ocidental tinham capturado uma base naval e uma outra base militar de uma força regional na cidade de Baga, onde disse que mais de 30 mil pessoas fugiram do local. A fonte militar confirma que tropas governamentais entraram na cidade ontem que controlam totalmente. Na República Centro-Africana, as negociações de paz entre o governo e vários grupos armados vão começar no final de janeiro no Sudão por iniciativa da União Africana. O anúncio foi feito durante uma visita de dirigentes da Organização das Nações Unidas, da União Africana, da Comunidade dos Estados da África Central e de países da região realizada ontem na capital Bangui. A mediação da União Africana, lançada em julho de 2017, é apoiada pela ONU, bem como pelos principais parceiros da República Centro-Africana. Ouvinte, a emissão de 10 de janeiro de 2019 chega agora ao fim, em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão, despedindo-nos de todos, desejando muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.